sem coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Temos o terceiro e último bloco do programa dessa terça-feira, 3 de agosto, com a música Verdade Chinesa, lançada em 1990 pelo cantor Emílio Santiago no álbum Aquarela Brasileira 3. A composição é de Gilson e Carlos Cola. Mais um pouquinho, André.
Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou.
Muito bom, muito bom. Programa de hoje manda o seu abraço a Carlos Trucolo, responsável pelo mais novo Pão com Bolinho Nota 10 da capital, que fica ali na Marechal Deodoro, 847, Unina Comida com Arte. Procurem eles no Instagram. E é sobre esse som aí que a gente está falando. Mas voltando ao nosso assunto principal, conversando aqui, recebendo hoje o procurador Dr. Olímpio Sotomayor. A gente deixou uma pergunta que era do segundo bloco, doutor Olímpio, de um ouvinte nosso, um amigo seu, e a gente gostaria de colocar agora para ver se o senhor aí pode escutar e pode responder para a gente. Por gentileza, André.
Doutor Olímpio, meu nome é Adalberto Prado, eu comecei a militar no final da década de 70, lá na época da greve da construção civil, o senhor lembra bem esse momento. E nós fundamos um sindicato lá em Araucária, que foi o sindicato dos petroquímicos de Araucária, e depois foi transformado no Sindiquímica Paraná. Desde aquela época, a gente atua aí na área dos movimentos sociais, dentre elas o movimento da saúde. Fui convidado a participar por um grupo chamado Movimento Sanitarista aqui do Paraná, e estamos até hoje tentando defender o SUS. Lamentavelmente, nós crescemos muito, evoluímos muito, e hoje estão destruindo o SUS. Dentre eles, um deputado federal de Maringá, o governador do estado do Paraná, o presidente da República e uns senadores. Então eu gostaria de saber do senhor qual é o instrumento que nós podemos nos agarrar para defender o financiamento legítimo do SUS que a Constituição nos garante e reserva. Obrigado, doutor Olímpio. Muito obrigado.
Saiu o Adalberto Prado aí mandando uma pergunta, mandando um abraço, mandando um recado aí pro...
Obrigado, Prado. Um grande abraço para você. Feliz saber que você continua na luta aí, né? Então, veja só. Nós conseguimos, né, na Constituinte, estabelecer uma canalização de recursos, né, obrigatórios para a saúde e a educação. Queríamos que tivesse também um percentual orçamentário para assistência social, que na época não foi possível. Eles estão trabalhando agora para eliminar esse, né, uma mobilização aí desse povo, né, na Câmara, no Congresso Nacional, no Senado, para retirar até esse dispositivo constitucional que prevê investimento mínimo obrigatório em área de saúde e educação. Eu tenho para mim, né, senão acho que eu me suicidaria, né, que amanhã é de ser outro dia. Eu me lembro da música do,
sim,
do Chico,
do Chico,
né?
Buarque.
É isso, nós temos que continuar. Eu sempre falo para os promotores de justiça, né, que um dos papéis do Ministério Público, um dos papéis importantes, porque a pessoa tem muita ideia de estar falando só no processo, né? Imaginar que o promotor é só um despachante processual nos limites do seu gabinete, nos limites do prédio do fórum, e claro que não, né? O promotor tem que ultrapassar os limites do gabinete, tem que ultrapassar os limites do fórum, enxergar a realidade em que ele vive. É fundamental, né, que ele tenha esses olhos para enxergar a realidade e ingressar com medidas administrativas e judiciais necessárias, né? Mas eu tenho insistido muito nesse aspecto, né, de que nós precisamos nos apoderar das leis orçamentárias, né, que tramita de uma maneira sem participação popular. Aliás, eu estava dizendo da importância, né, da intervenção do Ministério Público em colaborar com o processo de organização popular das várias áreas, né, da organização popular em relação à infância e juventude, em relação à pessoa com deficiência, ao idoso, à proteção do patrimônio público, até porque daí o promotor sai da comarca e estão lá esses grupos organizados e tal, fazendo os embates necessários, né? Mas a importância de nós passarmos a acompanhar as leis orçamentárias, que não se faz. Se absorveu a ideia de que orçamento é uma caixa preta, né? Uhum. E que você só vai saber o que está lá depois que o que ocorre é um desastre, né? Então, essa questão orçamentária, por exemplo, saber, o Ministério Público do Paraná está fazendo isso agora, mas para saber no município, no estado, por exemplo, onde está havendo renúncia fiscal. Uhum. Você está renunciando ao recebimento de recurso que deveria ser utilizado para implementar a política pública, sob que fundamento? Para que finalidade? Ah, é para criar emprego. Então, mas quanto emprego você está criando fazendo a renúncia fiscal para uma grande empresa, uma grande indústria? Saber desses recursos, né? O que está acontecendo com o orçamento. Agora, essas emendas, as chamadas emendas impositivas, uhum, né? Que o parlamentar apresenta e que obrigatoriamente tem que ser destinado recurso. Mas como? Né? Quer dizer, e o parlamentar pode usar o recurso público para a implementação de uma política que não é preferencial, que não atende o interesse da maioria da população?
Isso, né? Infringe ou não infringe o princípio da pessoalidade, né, do direito constitucional ou não? Que geralmente vai para esse lugar, né, doutor Olímpio?
Não, então raras vezes, claro que eu não vou generalizar, claro, isso, mas muitas vezes é aquela que dá um recurso para alguma entidade e depois, né, fica com a divisão daquele.
Vai de troca,
então você até não, porque na época, né, estava falando no parlamentarismo, né? É. Pô, mas parlamentarismo com Eduardo Cunha?
Pois é.
Com
esse tipo de.
O primeiro-ministro, quer dizer, agora estou falando de Semi, presidencialismo, Semi, nós precisamos, né?
São
acho que o povo brasileiro precisa votar melhor, precisa escolher as pessoas para, né, que vão ser os nossos representantes. E outro ponto disso é também. E eu vou usar outra vez a palavra empoderamento, né? Uhum. Empoderar as práticas da democracia participativa.
Exatamente, perfeito.
Foi a primeira vez na nossa história constitucional que se insere lá no artigo, no parágrafo único do artigo 1º, para dizer que todo poder emanado do povo exerce através dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E a melhor das modalidades de exercício direto do poder é a criação de conselhos com participação paritária e de caráter deliberativo em relação às políticas públicas. É que a sociedade civil organizada participe, né, que que haja a realização de diagnóstico da situação, né, da população, no que tange a cada uma das políticas, e que seja formulada uma política consequente e que seja destinado o recurso, né, necessário para a implementação da política. Então o Prado faz uma pergunta que eu digo, olha, né, com esse governo, nesse contexto político, não temos certeza, nós temos é que cuidar. Aliás, né, nós vivemos um momento que todos nós queremos implementar aquilo que estava previsto na Constituição Cidadã. A luta era fazer o nosso espaço profissional um espaço para a implementação, né, dessas promessas de cidadania. Hoje nós vivemos tentando manter aquilo, impedir o retrocesso, né? Porque a todo momento está em desordem, especialmente, né, do Temer, foi uma vergonha, né? Os esquemas lá, os grupos econômicos e tal. Então, nós estamos agora, né, querendo tentar preservar, impedir o retrocesso ainda maior, né, nesse período, até que a gente possa restabelecer, né, o processo civilizatório no país, ter até uma Câmara Federal hoje. Eu atuo, né, em relação aos povos indígenas, em relação à questão da reforma agrária, aos quilombolas, né? Você, os órgãos federais estão impedidos de cumprir, além de sucateados, né, impedidos de cumprir a função institucional. O INCRA não faz mais reforma agrária. O INCRA não pode estar. Tem uma ordem para que o INCRA não manifeste interesse em nenhuma área. Isso. Capaz de ser destinada.
Me perdoe interromper, doutor Olímpio, mas é um falecimento da democracia por dentro, né? Então acho que a palavra de ordem mesmo é resistência, e aqui o Vamos à Luta, ele já está, infelizmente, a gente está com um tempo bem exíguo, está acabando. Eu queria pedir as suas considerações finais, mandar um abraço e agradecer muito a sua participação, doutor Olímpio, e seja sempre muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Cultura e do programa Vamos à Luta. Muito obrigado.
Olha, eu agradeço a oportunidade, mas eu fico muito indignado, né? Eu não sei se nós estamos só no áudio, tem vídeo também.
Tem áudio, tem vídeo, tem tudo.
Pois é, eu fico meio, né, transtornado, tem uma ira, né? Do que a gente está vivendo, as pessoas passando fome, de crianças. Nós temos um comando constitucional que determina a prioridade absoluta para a área da infância e da juventude, né, que significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas e destinação privilegiada para a área da infância. Nós vamos ver uma infância abandonada, crianças passando fome, fora de escola, enfim, né? Isso. Eu sei que nosso tempo está terminando. Deixar esse recado que nós precisamos todos nos transformar em instrumentos para alcançar o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é o dever instalado uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito. Vamos à luta. Resistência.
Muito obrigado, doutor Olímpio. Vamos à luta juntos. Eu sou Felipe Magal, junto de Diego Torres, de Diogo da Silva e André Fernandes na mesa de som, fazemos esse programa. Esperamos você na sexta-feira, porque aqui tem mais. Muito obrigado a todos que nos ouviram, que nos acompanharam. Fique com a gente, siga a gente nas redes sociais. Saúde e socialismo. Vamos resistir, povo. A gente vai vencer. Forte abraço a todos.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer aqui.